Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui, em nome dos senhores, cumprimentar a nossa assessora jurídica, doutora Érica, nossa coordenadora diretora, tia Cida, o pessoal do áudio, o Denner e o Laisson, que está sempre acompanhando a gente aqui, representando a imprensa, Marcelino, pessoal do Corpo de Bombeiro Civil, obrigado pela presença, Wellington, nosso segurança aqui da Câmara, sejam bem-vindos. Pedi a bênção e a proteção de Deus para que nos auxilie nesta noite, nossos trabalhos, que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós debatermos aqui esta noite. Eu quero solicitar ao vereador Geraldo que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, 11 vereadores presentes.
Estando em número suficiente, eu declaro aberta essa sessão e convoco o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Gostaria de pedir dispensa da ata, leitura da ata.
Atendendo o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior requerido pelo vereador Valdemar, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade. Vereador secretário Eduardo, o senhor, por favor, faça a convocação.
Convocação. 35ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 16 de outubro de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 12/2017, datado 13/11/2017, do vereador Saulo Evangelista dos Santos. Assunto. Explicações da ausência da sessão plenária ordinária do dia 16/10/2017. Ofício de número 15/2017. Justificativa. Ofício número 12/2017, justificativa da ausência da sessão extraordinária. Irmo senhor Sandro Cândido da Silva, presidente da Câmara Municipal de Juína. Senhor presidente, justifico a vossa senhoria, aos meus pares, a minha ausência na sessão ordinária, que se realizará no dia 16 de outubro, em virtude da agenda de atividades que cumprirei em Brasília, no período de 17 a 20 de outubro. A saber, destaco que a data do deslocamento de Juína para Cuiabá será no dia 15 de outubro, domingo, às 20 horas. Em Brasília, os compromissos serão dia 17 de outubro, terça-feira, a convite da ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia. Participarei da audiência pública, onde a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal debaterá a regulamentação do emprego da ozonoterapia como tratamento médico de caráter complementar. O requerimento para a realização desta audiência foi de autoria do senhor Valdir Halpe, do Estado de Rondônia, autor do projeto de lei de número 227/2017, que dispõe sobre a regulamentação do emprego da ozonoterapia com o tratamento médico de caráter complementar. Dia 18 de outubro, na quarta-feira, no Senado Federal, acompanharei a votação do projeto de lei 227/2017, de 18 a 20 de outubro, quarta, quinta e sexta. Visita aos gabinetes dos deputados federais Nilson Leitão, Carlos Bezerra, Ságuas Moraes, Vitório Gale Filho. Visita aos senadores José Antônio dos Santos Medeiros, Wellington Antônio Fagundi, José Aparecido dos Santos. Ofício de número 15/2017, datado 13/11/2017, do vereador Antônio José da Silva. Assunto: explicações da ausência da sessão plenária ordinária do dia 16/10/2017. Ofício de número 15/2017, justificativa: ausência da sessão extraordinária. E o senhor Cândido da Silva, presidente da Câmara de Juína. Senhor presidente, justifico a vossa senhoria, ou meus pares, a minha ausência na sessão ordinária que realizará no dia 16 de outubro, em virtude da agenda de atividade que cumprirei em Brasília no período 17 a 20 de outubro, a saber, destaco que a data do deslocamento de Juína a Cuiabá será no dia 15 de outubro, domingo, às 20 horas. Em Brasília, os compromissos serão: no dia 17 de outubro, terça-feira, convite da AMBOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia. Participarei da audiência pública, onde as comissões do Assuntos Sociais do Senado Federal debaterá a regulamentação do emprego da ozonoterapia como tratamento médico de caráter complementar. O requerimento para realizações dessa audiência foi de autoria do senador Valdir Halpe, do Estado de Rondônia, autor do projeto de lei de número 227/2017, que dispõe sobre a regulamentação do emprego da ozonoterapia com tratamento médico de caráter de complementar. Dia 18 de outubro, na quarta-feira, no Senado Federal, acompanharei a votação do projeto de lei número 227/2017. De 18 a 20 de outubro, quarta, quinta e sexta-feira, visita aos gabinetes dos deputados federais Nilson Leitão, Carlos Bezerra, Ságuas Moraes, Vitório Gale Filho. Visita aos senadores José Antônio dos Santos Medeiros, Wellington Antônio Fagundi, José Aparecido dos Santos. Na oportunidade, desejo todos os meus sucessos nos trabalhos. Antecedentemente, Antônio José da Silva, Tonhão do Rancho. Leitura das preposições. Projeto de lei de número 69/2017. Autor: Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de créditos com o Banco do Brasil destinado à aquisição de veículos automotores que menciona e da outras providências. Projeto de lei número 70/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir à ata de registro de preços do pregão presencial número 047/2017, realizado pelo município de Couniza, para aquisição de máquinas rodoviárias pesada e contratar financiamentos diretos com o fornecedor e oferecer garantia e da outras providências. Projeto de lei de número 71/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas de fornecimento de água do Departamento de Água e Esgoto Sanitário DAES do município de Juína, estado de Mato Grosso, da forma que estabelece e da outras providências. Indicação de número 268/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Grande expediente. Inscrição de número 33/2017, autor vereador Paulo Roberto Tiepo. Assunto, dia do eletricista.
Vereador Paulo Tiepo, o senhor tem 10 minutos para falar do grande expediente. Fique à vontade, mediante o assunto requerido na tribuna.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite às pessoas que aqui se encontram assistindo essa sessão. Senhor presidente, amanhã é o dia 17, é o dia do eletricista, e eu não podia deixar de mencionar alguma coisa aqui, na qual é a minha profissão. Eu trabalhei muito tempo nessa profissão e eu queria aqui, senhor presidente, prestar uma simples homenagem para lembrar daqueles da antiga, do início, na qual a gente trabalhou junto aqui e passamos uma situação que hoje a gente, na época, reclamava, mas era ótima a equipe que a gente trabalhava. O senhor tem uma ideia, a agência comercial da SEMAT era composta do nosso chefe Celso Casagrande, da Fátima Pesolato, Tiepo Pesolato, e da dona Branca Maria de Jesus Carvalho, que atendia na agência comercial. A área de eletricista era o José Zutino de Moraes, o popular Zé Melé, que acho que todo mundo conhece aqui em Juína, José Conceição de Souza, o popular Dedé, que hoje é advogado, e Paulo Roberto Tiepo, que era eu. Éramos em três, para fazer todo o trabalho de rua, todo, leitura, entrega de conta, defeito, racionamento, 24 horas por dia, que vocês, os mais velhos aqui, lembram disso. E tinha o José Ronaldo, que trabalha lá até hoje, que era nosso auxiliar. E tinha a usina térmica, que antigamente era só usina térmica, não tinha a PCH, não tinha linhão, não tinha nada. E lá era composta dos operadores, de eletrotécnicos e mecânicos, e eu aqui vou citar o nome de cada um, porque eu acho que merece ser lembrado dessas pessoas. O chefe da usina na época era o Mário Silva Sacramento, o popular Mário Preto, que todo mundo conhece, um baita de um lutador, um cara extraordinário. Jonacir Mantovani, que era o eletrotécnico da usina, o que fazia toda a parte dos painéis, de fechamento, todo o sistema elétrico lá dentro era o Jonacir que fazia. O Celso Bernardes e o Carlos Savins, que eram os mecânicos dos motores, que quando fundia, todo dia fundia o motor, que era uma carga absurda que se colocava neles e todo dia tinha motor para fazer. E tinha os operadores, que eram o José Ribeiro da Silva, o Luiz Gonzaga, o Nilton Justino de Moraes, o Mozart, que, uma pena, mas ele se foi, né? Ele faleceu, o Antônio Rosendo da Silveira, e tinha o Osmar Camargo, popularmente conhecido como Alemão. Então, essa turma aqui que tocava todo o sistema elétrico de Juína da época, com toda a dificuldade, sem estrutura nenhuma. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na SEMATIC, eu cheguei em Cuiabá, lá no Barro Duro, eles me deram uma sacola com uma chave, um alicate, uma chave e uma chave de fenda, e um cinto de segurança. Curso nenhum, zero. Eu vim aprender aqui o que eu ainda não sabia. Então, era uma equipe que a gente tem saudade, a gente encontra às vezes e conversa um pouco da época, dos acontecimentos. Inclusive, eu citei numa rádio que eu fui fazer uma entrevista aí, que eu fui até preso uma vez pela justiça, pela polícia, acho que veio de Cuiabá, se não me engano, numa eleição que aqui esteve, na apuração. Pediram 3 dias para que não faltasse energia no colégio, que hoje é o colégio sistema. E passou os 3 dias, quer dizer, o documento valia para 3 dias. No quarto dia eu fiz o racionamento lá, só que não tinham terminado a apuração, que era tudo cédula de papel, e não tinha terminado. E eu fui caçado na rua e fui preso. Resumo da história, aí ficou aquela base de troca. Vocês me prendem e não tem energia. Não vou lá ligar, não tem quem liga. Então, entramos num acordo. Eu fui lá ligado e me liberaram. Mas eu recebi voz de prisão. Então, na época, a dificuldade era grande. Não tinha, as condições de trabalho eram precárias, não tinha material, não tinha estrutura nenhuma. quantas e quantas vezes emprestávamos para carregadeira de madeireiro para trocar poste na rua que quebrava, que a maioria, 90%, era poste de madeira, quando você pensava que não estava tudo no chão e vai atrás de poste, atrás de máquina, de para carregadeira. Então, era todo o trabalho feito por nós. Não vinha ninguém de fora, não tinha caminhãozinho Munk, equipe de linha viva. Hoje a gente vê na rua o pessoal trabalhar, é outro mundo, né? E então, senhor presidente, eu queria prestar uma homenagem a essas pessoas e a todos os eletricistas de Juína, que faz um trabalho na qual pouca gente vê, trabalha no anonimato. Você, às vezes, vê uma estrutura montada, alguma coisa já pronta. Ninguém imagina que ali passou um profissional que tenha conhecimento na área para se fazer aquele trabalho todo que ali está feito. E é uma classe que pouco é lembrada. Você só lembra do eletricista ou da energia quando você fica no escuro, quando dá um problema na sua casa, no seu padrão. Então, aí você lembra do eletricista, atrás do eletricista. Mas, então, eu queria aproveitar esse momento para fazer uma homenagem a essas pessoas da antiga, do passado, e fazer uma homenagem a todos os eletricistas de Juína, que hoje, infelizmente, a gente não conhece todos. Inclusive, aqui tem um, o nosso amigo, o velho, que é um lutador aí, ele sabe como que é, que profissão terrível que é. É terrível, mas boa. A gente não se vê fazendo outra coisa quando a gente está na área. É só depois que leva uns trancos de 13,8, de 34 mil volts, igual eu levei, você fica com medo de trocar uma tomada em casa. Você fica assustado. Tem uma tomada para trocar, você vai lá e desliga lá fora. Antigamente você abria, fazia tudo com energizado, então você pega medo. Então eu queria prestar uma homenagem a essas pessoas e lembrar desse pessoal da antiga, que dá muita saudade na gente, senhor presidente. É um tempo que a gente não vai voltar mais, né? Nunca mais vai voltar. A tecnologia vai aumentando, vai melhorando. Hoje você vê a líder, a própria Energisa, com uma estrutura absurda, com um técnico de segurança, todo momento atrás da equipe trabalhando. O cara não pode trabalhar, ele tem que usar todos os equipamentos de segurança. Nós não tínhamos nada, não tínhamos um par de luva, não tínhamos um capacete, tínhamos escada de madeira que muitas vezes quebrava e você ficava sem escada. Você tinha que fazer racionamento, você parava embaixo do poste, subia em cima do carro, de cima do carro para você acionar, abrir a chave ou fechar a chave. Não tinha chuva, não tinha sol, não tinha noite, não tinha dia, era 24 horas por dia. Quando inaugurou a PCH, nós íamos, deu problema várias vezes no início. Quantas vezes, senhor presidente, saímos daqui a pé, correndo essa linha daqui na usina, que são 60 quilômetros de rede, dormi várias vezes dentro do mato, procurando defeito na rede, e a chave resolvia, mas a dificuldade era muito grande, não tinha estrutura nenhuma, zero. Hoje, para vocês verem, lá embaixo nem o operador tem, eles operam a usina via internet. É brincadeira, né? Antigamente tinha 6 casas, 6 famílias que moravam lá para os operadores operar a usina. Hoje, eles operam de qualquer lugar do mundo, eles operam aquela usina ali com tablet. Então, a gente ficou para trás dessa época e a gente, por isso que a gente faz uma homenagem aos da antiga, que às vezes muito pouco é lembrado. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado e parabéns a todos os eletricistas de Juína.
Obrigado, Paulo Tiepo. Parabéns e parabéns a todos os eletricistas de Juína. A ordem do dia.
Segunda discussão e votação. Projeto de Lei de número 67/2017, autor Poder Executivo Municipal, autoriza o Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, do município de Juína, Estado de Mato Grosso, a debitar nas contas fatura de água de seus usuários, doações de valores em favor da Associação Prestalojas de Juína e da outras providências.
Por se tratar de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a votação em toto. Eu coloco o projeto 67/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Ivo.
Senhor presidente, companheiros vereadores, senhoras colaboradoras do nosso trabalho, senhoras e senhores, né? Público presente, imprensa, nossos agradecimentos pela presença. Eu quero aqui, já em segunda discussão, dizer mais uma vez para o público que talvez não acompanhou na primeira discussão da importância desse projeto para a sociedade juinense, especificamente para a sociedade estudantil, familiares de estudante da Escola Pestalozzi do nosso município, que tem em sua trajetória um projeto de voluntários e voluntárias que durante o seu percurso traçaram metas para dar sustentação, viabilidade e funcionalidade daquela instituição. Por isso, é com prazer que nós encerramos hoje essa votação e conclamamos, né, que toda a sociedade juinense possa contribuir em suas taxas de água, nos seus boletos, as suas contribuições que serão voluntárias, para que possa o Poder Executivo Municipal depositar nas contas da Associação da Pestalozzi de Juína uma contribuição que dará, com certeza, suporte para aquela entidade funcionar com mais tranquilidade e com mais dignidade para aqueles estudantes. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhoras e senhores.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em seu nome cumprimento a todos os novos vereadores, em nome do meu parceiro, companheiro Marcelino, cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, a sociedade Pestalozzi, que vem numa luta aí há 20 e tantos anos, na qual eu também sou vice-presidente dela, nós temos hoje 145 crianças que ali dependem da ajuda da sociedade junto com o município e com o estado para a gente conseguir finalizar todo o ano letivo dela. Nós temos um débito aí no final do ano que nós não temos aonde buscar recursos aí, que nós chegamos aí a 80, 85 mil todo ano, que nós temos que ficar fazendo festa, correr, pedir à sociedade. E nós tivemos a oportunidade de, através do DAIS, fazer esse trabalho, no qual é uma doação voluntária dos usuários de água, no qual o usuário vai estar aí autorizando que seja debitada em sua conta a quantia de R$ 2,00, R$ 5,00 ou R$ 10,00, que ele automaticamente também pode revogar futuramente, se ele não quiser mais colaborar. Mas nós vemos assim que a sociedade juinense com certeza vai abraçar essa campanha. Eu quero agradecer em nome da sociedade Pestalozzi a todos os nobres vereadores que aqui estão, porque realmente as nossas 145 crianças, hoje nós temos a certeza que nós amanhã teremos um dia mais tranquilo e assim uma esperança maior de ver essa casa de leis estar aprovando esse projeto, no qual nós vamos estar dando segurança e estabilidade àquela entidade. Então, antemão, eu já quero agradecer a todos os senhores e podem ter certeza a importância que terá esse projeto para nossas crianças. E quero convidar a todos os senhores a fazer uma visita a nossas crianças, que se não tiveram oportunidade ainda de ter ido lá, que vão lá conhecer a nossa Pestalozzi e ver a realidade de perto. Obrigado.
Mais algum vereador? Só para contribuir também, eu dizer que a importância, né, social que esse projeto tem, uma iniciativa da Pestalozzi, juntamente com o Poder Legislativo, e uma parceria importante do DAIS, da autarquia, né, que fez todo o estudo técnico para viabilizar a implantação, né, dessa cobrança, né, via conta fatura de água, e o Poder Executivo, na pessoa do Altir Peruso, né, demonstrou total interesse em ser parceiro, levando em consideração tudo aquilo que foi já, o locatário já comentou, dizer que nada, por exemplo, havendo a inadimplência, né, do pagamento do usuário na conta de água, né, não incide em valor, no valor da doação, multa, né, ou correção monetária sobre o valor por ele escolhido para fazer a doação. Então, de qualquer forma, isso foi bem elaborado, trabalhado, para que, de fato, como já foi comentado, a atitude voluntária, opcional, né, de todo usuário, que estará fazendo, desempenhando um papel social muito importante, uma contribuição de extrema relevância, que vai ajudar realmente a escola, porque quem trabalha com as entidades, que busca esses apoios da sociedade, sabe o quanto isso, às vezes, recai sobre quem está na direção, que trabalha voluntariamente, e ele se preocupa ao extremo para poder dar continuidade aos trabalhos. E a Pestalozzi, todos nós conhecemos e sabemos da importância que é para as famílias, para os alunos, né, e que precisam, necessitam desse apoio. Então, a todos, parabéns por essa iniciativa. Eu quero aqui, então, colocar o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 67/2017 do Poder Executivo Municipal, em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação de número 268/2017. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade do encascalhamento da estrada da comunidade Nova Jerusalém.
A indicação 268/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira está em discussão. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, boa noite. Presidente, boa noite a todos os vereadores e as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, essa indicação, a gente já está só fazendo ela, só para deixar registrado, porque eu acho que vários vereadores recebeu várias cobranças ali no setor da Nova Jerusalém. Mas é principalmente ali no... que tem um corredorzinho ali, que é uma estrada que o chaqueiro liberaram ali. E tem umas poças d'água, já foi feito o patrulhamento, né? Mas só que tem umas poças d'água. Aí tem umas pessoas que trabalham aqui na cidade, que vêm com as motinhas, bis, outros com carretinha. E essas poças, quando chove, elas enchem muito. Aí os povos ficam com dificuldade de passar. Então, eu fui um pedido lá do rapaz lá, o João Marco, para me fazer essa indicação. E nós estamos, acho que eu, todos os vereadores, vamos cobrar o seu João para que ele realize esse trabalho. E não é muito, eu já estive lá, coisinha de 5, 6 cargas de cascais já resolve o problema deles, né? Então, eu já estive até falando com o seu João, mas eu quero deixar aqui registrado para que possa realizar esse trabalho ali na Nova Jerusalém, na comunidade.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores. Em nome do Bombeiro Civil, cumprimento a plateia presente. Só para contribuir com o vereador Ailton Barbosa, na sexta-feira, eu e o seu João já fizemos a vistoria naquele corredor que você está falando, Ailton. E só não foi feito, executado o serviço ainda, porque naquele dia mesmo choveu a parte do período da tarde, e ali aquelas poças d'água se encheram. Então, provavelmente que nessa semana, agora, segunda ou terça-feira, o serviço está concluído ali. Só para você confortar a sua indicação. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? A indicação 268 do vereador Ailton Barbosa está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 268. Nós temos agora as explicações pessoais. Nós vamos definir 2 minutos. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiros vereadores e público que nos assiste neste momento. Senhor presidente, eu queria falar de uma coisa que é triste para as famílias e principalmente e é uma das coisas que a gente precisa no nosso município. É sobre a OML. Ali, quando a pessoa à noite perde um ente querido que leva para lá, a ansiedade da família e o médico não vai lá para dar o laudo médico ali, só para olhar a pessoa, talvez dentro de 15, 20 minutos, resolve o problema da família, daquela ansiedade da família. Sábado à noite, veio a óbito da senhora Dona Ivone, ela foi moradora daqui do nosso município de Juína e mora no município de Castanheira hoje. A familiar deles, maior parte da família deles mora aqui ainda. Ela foi encontrada morta dentro de casa, à base do meio-dia, passou no hospital de Castanheira, aí à base das 4 horas, o médico chamou o policial lá, fez o que precisava, mas mesmo assim encaminharam para o ML aqui de Juína. Chegaram aqui em Juína, numa média de umas 6h30, mais ou menos, e o médico que estava de plantão, era o doutor Oswaldo, disse que só ia olhar essa senhora no outro dia. A família me chamou, eu estive lá, convidei meu companheiro o vereador Locatelli, porque toda a vida mexe com esses problemas. E lá nesse momento, Locatelli foi lá na delegacia lá, no CISC. Só fechar então. Contou a história lá. E esse delegado, o senhor Marcos, falou que ele ia ter que vir. Aí fiquemos esperando, a família desanimou também, o Locatelli foi embora. E aí quando nós íamos embora, ele falou, não, mas se ele não vir, nós vamos buscar ele lá para ele dar o atestado aqui, por causa que o corpo entrou aqui antes das 7 horas. Então ele tinha que vir dar o atestado. Aí depois, quando foi a base das 11 horas da noite, ele foi lá e deu o atestado e a família foi velar em Castanheira. Então, eu vejo assim a situação do nosso ML com os nossos médicos plantonistas que não quer, depois das 7 horas, dar um lau ali para a família. A gente sabe o aflito que é quando a pessoa perde um ente querido, o tanto que sofre a família dessas pessoas. E nós, companheiros, vereadores, não temos como fazer nada, mas temos que agradecer a dedicação do nosso delegado que resolvesse o problema. Só minhas falas, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Oi, senhor presidente, em nome da mesa, diretor, eu cumprimento demais os novos companheiros vereadores, que nós a pessoa, a doutora Érica, da Cida, diretora desta casa, cumprimentar todo o público, presidente, a imprensa. Senhor presidente, eu quero aqui é só relatar e deixar aqui os parabéns às comunidades ali, dos assentamentos, Iracema, na União, pelo companheirismo e a união daquele pessoal ali. Sobre os trabalhos, a gente tem comentado bastante isso aqui, nas datas comemorativas, como no dia 12, uma data referenciada ao Dia das Crianças, qual se reuniu várias comunidades em uma só. Então, até eu disse que eu ia precisar se tornar uns 4 ou 5 para poder ir em cada comunidade, né? Porque a Iracema 1 reúne as de lá, as comunidades da Iracema 1, da 2, as 1 reúne todas elas, e lá da Filadélfia reúne a da Paraná 2, Sagrado Coração, e também uma da comunidade Iracema 1, que fica mais próxima, que é a Nossa Senhora da Luz, e faz ali um almoço para todas as crianças, e onde há várias diversões. Então, deixar os parabéns a todos os coordenadores das comunidades, deixar os parabéns a todas as crianças brasileiras e todas que por esta data. Dizia, senhor presidente, que nós estamos na batalha lá contra as estradas, não conseguimos ainda concluir todos os trabalhos. Essa semana, até quarta-feira, nós resumimos as estradas, a da Iracema 1 e da Rio Verde, e aí vamos dar início ao outro lado direito, quem vai daqui dar continuidade do lado direito, que é a Iracema 3, a Rio do Ouro, a União e a Linha Amarela, e a Paraná 1 e 2, e ainda a estrada que é conhecida Linha do Gonça, que pega da MT até no João Manaide, seguindo direto ali, passando pela propriedade do Gonça. Mas estão trabalhando, o pessoal fazendo um bom trabalho, muito importante, as estradas ficando bem, até sobrou para o meu companheiro aí, nosso companheiro Geraldinho, gostou muito das estradas, errou a estrada, né? Às vezes de ir para a esquerda, quando saiu na Iracema 1, foi parar na Filadélfia. Ele esqueceu que a estrada estava boa e foi embora, né? Então, aí ele voltou, mas que ele estava aproveitando a estrada ali. Serviço bem feito, né, vereador? Ele mesmo viu lá, está muito bem. Brincadeira, vereador, muito obrigado. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto. Tipo.
Senhor presidente, eu queria só comentar referente ao projeto 67-2017, esse que é a parceria do DAIS com a Pestalozzi. Esse projeto tem que ter uma divulgação, tem que ver a imprensa local, toda a imprensa, acho que toda ela vai se manifestar em favor disso, fazer uma divulgação bem feita, para que as pessoas realmente fiquem sabendo o que é, como é, para que realmente a população participe disso, para ajudar a Pestalozzi, para que ela tenha sucesso nesse convênio. Mas, senhor presidente, eu quero uma outra coisa, parabenizar toda a Igreja Católica, referente ao dia 12 de outubro, dia da criança, dia de Nossa Senhora, pela grande a missa que houve no Cruzeiro, uma festa o dia todo, desde a madrugada, o dia todinho as pessoas lá chegando, uns a pé, outros de bicicleta, outros... Então, e parabenizar a população pela participação naquilo lá, e todas as pessoas que lá trabalhavam, e o nosso parceiro Locatelli. Eu trabalho bastante também, mas eu trabalho meio na moita, meio escondido, né? Não apareço muito não, mas a gente contribui com o trabalho da gente. Então, parabenizar a todos que lá participaram, é uma festa muito bonita, muito bem organizada, e queria parabenizar a todos. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, esses dias teve muito comentário, principalmente na Rádio Band, de umas pontes que, ali na linha 4. E a gente sabia que a equipe de ponte, os maquinários, estava lá na Guerra Iracema 1, 2, 3, né, estava trabalhando lá, e a gente estava aguardando os trabalhos ali na linha 4. E essa semana, começou sábado passado, já foi feita a ponte ali na 64, ali na comunidade, perto da comunidade de São Pedro, né? Na 64. E também hoje foi realizado um serviço de trabalho de ponte em duas pontes lá na São Geraldo, que ela estava com dificuldade dos carros passar. E foi realizado trocar as pranchas, né, lá nessa ponte. E outra lá na perto do seu Maroto, e a outra ponte ali na entrada da F, quando vai para o assentamento, a outra ponte. E aí tem mais outras pontes para cá, tem uma que está com mais dificuldade, mas é só também umas pranchas da triagem, né? E o seu João agora disse que através dessa semana, agora vai realizar os outros trabalhos naquela ponte. Então, hoje, a gente está muito feliz que esses dias teve muita reclamação, mas também a gente sabe os problemas de madeira, de prancha, né? E tem hora que não é fácil. Então, a gente sabe que o secretário de obra ali sofre para atender a população. E tem outras pontes também, em outros lugares aqui também, que estão com os problemas, mas eu acho que agora que a equipe de ponte está aqui perto da cidade, nesses poucos dias aí, vai resolver esses probleminhas de ponte na nossa região. Então, só agradecer ao seu João e todos os funcionários ali da equipe de ponte que foram lá e resolveram ali o problema ali daquele povo, ali daquela região. E desejar aí um boa noite a todos, né? E o seu Santinho está aí também, o nosso 14º vereador, que é difícil ele perder uma sessão, e todas as coisas que tem aqui, ele está aí repassando para a comunidade. Então, que você sempre venha, seu Santinho, participar da sessão, e as outras pessoas também que estão aqui, que participa aqui, que essa casa aqui é a casa do povo. E uma boa noite a todos.
Uma palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar o nosso companheiro Adriano Velho, que vem fazendo um trabalho aí firme, duro. Parabéns, Adriano. E fiquei feliz hoje de ver o nobre vereador Paulão lembrar dos nossos pioneiros. Na realidade, o Paulão falou o nome de pioneiro e trabalhador, desbravador de Juína, esses nomes que foi falado hoje aí. São homens que nós temos que tirar o chapéu. Eu quero parabenizar também o Reginaldo pela sexta corrida, muito bem preparada, elaborada, a corrida de rua que teve ontem à tarde, né? Foi muito bonito, muito bem organizado. E dizer assim também, estender os meus parabéns a toda a comunidade de Santo Agostinho, pela linda festa ontem que teve, ao leiloeiro Cabeção, que fez um belíssimo trabalho, também juntamente com a gente, com o seu João dos Reis, né, e toda aquela equipe que ali estavam. E dizer também, senhor presidente, que a Associação Pestalozzi, mais uma vez, vem aqui agradecer e ter essa oportunidade de ter a certeza de que nós vamos, Paulão, fazer um belíssimo trabalho e junto à imprensa local e levar para que tenhamos êxito nesse projeto que acaba de ser aprovado por essa casa. E quero parabenizar também a toda a diretoria da AME, Associação Ministério da Esperança, na qual fizemos uma parceria com o Poder Executivo e estamos fazendo uma faixa elevada em frente à AME ali, né? Com todo o custo pela associação, nós entendemos a dificuldade também que vem passando no município, e a associação, vendo o perigo que tem de velocidade de carros e motos em frente à nossa capela, nós estamos fazendo uma faixa elevada ali para que diminua um pouco a velocidade dos usuários que por ali passam. Então, eu quero parabenizar a nosso presidente Dona Ivone Pascoalotto e toda a diretoria da AME, né, que mais uma vez aí está prestando esse trabalho à sociedade juinense e ao município. Sem mais, uma boa noite e obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu queria só desejar uma boa noite a todos vocês, boa semana de trabalho. Em nome do Adriano Velho, parabenizar todos os eletricistas antigos que passaram pela região, que muitos deles é companheiro de guerra junto com a gente aqui no município. Tenha uma boa noite.
Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui a todo o público que nos assiste nesse momento. Eu, nesse momento, quero parabenizar a todos os profissionais da educação pelo dia de ontem, que foi o dia do professor. E, ao mesmo tempo, eu quero pedir aos nobres vereadores, mais uma vez, aos nobres vereadores dessa casa, para se fazer presente junto aos deputados das bases de Vossa Senhoria, que na quarta-feira será votada a PEC do teto dos gastos, às 17h30. Eu pediria que vocês pudessem fazer presente junto a esses deputados, que isso seria o maior presente para os trabalhadores da educação do dia de ontem. Ficaríamos muito felizes se vocês fizessem esse trabalho junto aos deputados para não votar a PEC do teto dos gastos. Esse seria o meu pedido nessa sessão do dia de hoje. Ao mesmo tempo, dizer para os novos vereadores que esta semana se inicia uma reflexão através da CONAP, que é a Conferência Estadual de Educação, é uma avaliação do plano estadual de educação e, ao mesmo tempo, um planejamento do plano para os próximos 10 anos. Ou seja, as escolas, na sexta-feira, estarão discutindo nas suas bases, lá no interior da escola, o dia D. E esse dia traz, está conclamando toda a comunidade escolar, pais, alunos, para discutir de fato o que queremos na educação para os próximos 10 anos no estado de Mato Grosso. Seria oportuno que os nobres vereadores participassem desse momento do dia D. Ao mesmo tempo, no dia 27, nós estaremos no Cefapro com os 300 delegados, discutindo o resultado desse trabalho que foi o dia D do dia 20, que acontece em todas as unidades escolares. Então, a concluir, então, convido vossas senhorias para participar desses momentos em que a educação estará fazendo esse debate. Ao mesmo tempo, quero dizer também que esse final de semana foi um final de semana onde que o Sintep, Sindicato do Estado de Mato Grosso, fez um debate no 10º Encontro Estadual, e daqui tinha em torno de 28 delegados da região noroeste. E esse debate trouxe todo um envolvimento para mostrando as dificuldades que teremos de agora para frente, justamente com o pacote de reformas que foram aprovadas. Então, no mais, presidente, agradeço a oportunidade e desejo a todos uma semana de trabalho para todos nós. Obrigado.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite mais uma vez. Bom, nós tivemos um encontro importante agora de manhã com o prefeito municipal, o senhor Altir, e o vice, o senhor Luiz Braz, né? E tratamos de uma pauta bastante extensa, quase uma pauta de conclusão de atividades iniciada e as possibilidades de novos trabalhos iniciando o ano 2018. Né? Entre tantas, finanças da prefeitura, conclusão de obras, falamos da rodovia 183, emendas dos parlamentares, pavimentação asfáltica, algumas obras paradas que serão ser retomadas. E, principalmente, nós falamos, também eu quero dar um destaque, para a criação do Instituto História e Memória, criada nesse município em 2015, e ora em discussão para que ela pudesse vir ter a sua funcionalidade já muito em breve. E vem coincidir, senhor Paulo Tiepo, com essa busca, né, com esse resgate desses trabalhadores de Juína na sua época, e que nos orgulha que irão fazer parte do Instituto História e Memória. E hoje nós temos que lembrar também do falecimento de Josmar Canônica, o nosso conhecido Birubiru, falecido esta semana, não foi? Domingo? E que, pioneiro, trabalhou conosco na Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, trabalhou também no Colégio Guilherme. São essas pessoas que ajudaram a construir essa história e que dentro desse Instituto de História estarão resgatados, né? Estarão protegidos através de seus documentos, de sua história. Então, o Instituto de História e Memória tem esta obrigação. E o prefeito Altir nos sinalizou, né? Depois de longas insistências, de longos entendimentos, comissão criada, o prefeito Altir hoje já está deliberando, né, para o próximo ano, dois trabalhadores ou trabalhadoras para ingressar no Instituto História e Memória, trabalhar e dar o direito à sociedade que ajudaram e continua ajudando. Então, hoje eu devo lembrar que eu estou muito contente, já estou repassando isso à comissão do Instituto História e Memória, desse avanço e dessa abertura que o prefeito Altir nos está possibilitando já para o início do ano. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares. Cumprimentar também a tia Cida, doutora Érica, assessor jurídico, bombeiro civil, em nome do senhor Santim, presidente do bairro do Modo Centro, cumprimento os demais que faz presente, os amigos professor também, o senhor João Reis faz presente, meu amigo Adriano Véi faz presente nessa noite. Quero começar a minha fala aqui, senhor presidente, parabenizando o dia que foi passar, o dia das crianças, foi dia 12 de outubro, foi ali no Modo 5, foi feito um belíssimo trabalho para o dia das crianças, onde teve cada ano que passa, está sendo a festa ali da Metropolitana, junto com a comunidade ali do nosso bairro, Módulo 5, excelente trabalho. Quero parabenizar também o dia dos professores, os guerreiros, batalhadores da educação aí. Quero parabenizar também, e os eletricistas também, que amanhã também, que é o dia deles, todos pioneiros, igual o nobre vereador Paulão falou nessa noite aqui. E quero parabenizar de uma forma geral. Quero aprender também o senhor João, que esse dia nós tivemos a luta aí sobre umas pontes aí, mas graças a Deus a 64 ficou pronta, né, senhor João? O pessoal está feliz aí. Quero aprender o senhor João também da Secretaria de Obras. Às vezes nós cobramos meio dura, às vezes nós vamos lá duas, três vezes, mas é assim mesmo. Papel de vereador, a população cobra o vereador tem que cobrar o secretário, e assim vai. Quero parabenizar também. Quero desejar uma boa noite a todos, boa semana. E peço os novos amigos que oram, aqueles que rezam, para Deus abençoar a nossa cidade, que hoje teve um dia, nessa madrugada, um dia turbulento, onde foi um padrasto tirou a vida de um filho aí. E a nossa sociedade ali do bairro Modo 5 está um pouco chocada. Nós temos que orar para Deus proteger a nossa cidade. Eu agradeço a todos e tenham uma boa noite.
Uma palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, a tia Cida, a Érica, novos vereadores. Subsecretário, senhor João, para melhor sempre tá, o Juinão está ficando 100% bom. Depois da Iracema, na região do Valdemar, tinha lugar que eu andei quase 80 por hora lá. Não peguei 100 porque tem muita curva, senão a estrada ficou boa. Está de parabéns lá. E tinha umas pontes ruins da linha 4, mas o neguinho falou que já arrumou. Eu só estourei um pneu na linha 4 ali, que tem um sijão ali, está cheio de pedra, neguinho. Mas está tudo bem. Eu queria só falar hoje, senhor presidente, um discurso realmente diferenciado. Eu queria falar sobre toda a polêmica que está no WhatsApp. Né? Alguns pastores já fez vídeo, tem um bispo que fez vídeo também, repudiando a Rede Globo, um grande canal de televisão, bem visto por maior parte do povo brasileiro, que ao decorrer dos anos vem defamando, destruindo a família brasileira através das suas novelas, através de alguns programas, né, que vem mostrando nesse canal de televisão. Eu queria falar aqui, está escrito em Gálatas 5, 16, 21, que a palavra do Senhor fala, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. Lasciva significa sensualidade, libertinagem e luxúria. Então, a gente só deixar bem registrado aqui o meu voto de repúdio à Rede Globo. Né? Qualquer cidadão brasileiro que entra nesse campo pecaminoso, que abominava os olhos do Senhor, a própria Bíblia relata que foi destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, foi destruída por causa desse tipo de atitude. Nós, cristãos, não podemos aceitar esse tipo de atitude. Eu acho que todos nós temos de abraçar e dizer não contra essa atitude da Rede Globo e a outros canais, para que realmente nós mostre que nós cristãos, não falando de dominação de igreja, mas nós cristãos brasileiros, nós se abraçar e ir contra esse tipo de atitude, porque o nosso Deus, que é o Deus de todos nós, Ele abomina esse tipo de atitude. Então, como que nós somos cristãos? Nós temos de repudiar a atitude da Rede Globo. Esses dias passou no Museu Histórico, uns homens nus, pai de família, mãe de família levou as crianças lá para ver, e isso abominava os olhos do Senhor, é repudiar uma atitude da mãe e o pai que faz esse tipo de coisa, principalmente os atores da Globo, que estão fazendo esse tipo de trabalho na Rede Globo, pensando no mundo capitalista, não pensando na família deles, não respeitando também as nossas famílias também brasileiras. Então, eu quero deixar um voto de repúdio para a Rede Globo e todos os atores, né, que trabalham na Rede Globo, que estão apoiando esse tipo de atitude. Então, eu aqui eu repúdio esse tipo de atitude, para que Deus coloque a sua mão poderosa em cima desse povo, que realmente faça como foi na travessia do Mar Vermelho para a Terra Prometida. Teve povo lá que foi consumido pela terra. Pedir que Deus possa estar apoiando a mão poderosa desse povo, ou eles se convertem, ou eles dão um jeito de desaparecer do Brasil, porque o Brasil não cabe a eles. Aqui o Brasil é um povo cristão, é um povo que teme a Deus, e nós repudiamos esse tipo de atitude. Só isso, presidente.
Quero que há tempo relatar o ofício recebido ainda há pouco da assessoria pedagógica de Juína, que convoca, vereador Carlito, os vereadores, né, e a comunidade, todos os munícipes, para a condução da segunda etapa, da etapa municipal, da segunda conferência de avaliação do Plano Estadual de Educação do CONAP, que será amanhã, né, às 17, dia 17, às 14 horas, lá no CEFAP. Né, então, os vereadores que compõem a Comissão de Educação da Câmara, também aqueles que puderem participar, estão convidados a se fazerem presente, assim também como toda a comunidade, para esta importante reunião do CONAP. Também convidar, aqui também há tempo ainda, o convite, né, do prefeito Altir Peruso, que convida, né, todos os vereadores para participar no dia 20, às 9 horas, no plenário Henrique Simeonato, da audiência pública para aprovação final do Plano Municipal de Saneamento Básico, né, realizado pela FUNASA em parceria com o IFMT e a CECID, Secretaria das Cidades e Município de Juína. Então, todos estão convidados, né, às 9 horas da manhã do dia 20, sexta-feira próxima. Toda a comunidade se sintam convidados para esse momento importante aqui na Câmara Municipal. Agradecer também mais uma vez a presença hoje aqui, da oportunidade de ter o prefeito Altir Peruso, juntamente com o vice-prefeito Luiz Braz, em que todos os vereadores presentes tiveram a oportunidade de indagar sobre o andamento da gestão municipal, e tivemos a oportunidade de sermos informados por tudo aquilo que acontece, tanto aqui na nossa cidade, como também das buscas que estão sendo encampadas, né, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, em especial, principalmente, das emendas parlamentares que estão aí pendentes, né, e que a gente briga tanto para que elas venham para somar, né, um recurso a mais no município e que aconteça aqui as realizações que a administração pública já planejou. Né, agradecer a presença do nosso secretário de obras, o senhor foi muito comentado hoje, senhor João Reis. Né? O senhor é o cara mais cobrado hoje da cidade, com certeza, e tem competência e tem a sensibilidade com todos para poder ajudar a solucionar tantos problemas aí de infraestrutura que a cidade tem e todo o município. Né? A gente visualiza aí o período que está vindo de chuvas, muitas situações ainda para concretizar, para estradas para ser recuperada, algumas pontes, mas a gente espera que em breve isso esteja já sanado e que para o período de chuva a gente esteja preparado para enfrentar o período de chuva, que, como diz, estrada de terra se arruma hoje e amanhã bate a chuva, já há a necessidade novamente de fazer uma manutenção. Também lembrar que na próxima sexta-feira haverá audiência pública no município de Coniza, para a discussão da BR-174, Castanheira a Coniza, que vai tratar, né, de todos os procedimentos, os projetos já encampados, as buscas, né, relacionado junto à questão dos componentes indígenas, junto à questão ambiental, né, e também à questão de recursos do governo federal. Então, será um momento oportuno, que terá a presença de várias autoridades e que a gente vai poder também compartilhar um pouco, né, com os nossos vizinhos, para brigar juntos por essa obra importante, que é para trazer um pouco de desenvolvimento, trazer mais desenvolvimento, dignidade para toda essa região. Então, a gente espera que seja um momento oportuno para concretização, ou seja, mais um passo, né, de um sonho esperado por todos nós, né? É uma luta que a gente espera há muito tempo, né, Eduardo? E no mais, eu quero aqui parabenizar, primeiramente, a toda a sociedade que se empenhou pelos Dias das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, momento de fé, de oração, e que todas as comunidades, como já comentou o vereador Valdemar, né, se prepararam, se organizaram para fazer um dia diferente de homenagem, né, às nossas crianças, que são o futuro desse país. Então, a gente precisa tratar isso com muito amor, com muito carinho, sempre que possível, participar ativamente desses momentos festivos. Também a paróquia Santo Agostinho, do módulo 5, pela festa, a organização que fez, que, né, aproximou as pessoas, a comunidade, e realizou um grande evento, né, que sempre almeja arrecadar fundos para a construção das obras e assim por diante, melhorar o seu espaço físico e dar a condição a todos os fiéis de ter um espaço agradável para poder participar em todos os momentos celebrativos da comunidade. E parabenizar de modo especial a todos os professores, Carlos, você na presença do vereador Ivo, hoje está curtindo de vereador, mas um bom professor, dedicado, em nome dos senhores, estender a todos os professores de Juína, sabendo da importância, né, a gente olhar todo ao nosso redor, a nossa sociedade, sabemos que tudo isso está ligado, né, ao ensinamento do professor, eles que foram, que nos auxiliaram e auxiliam, né, todas as outras funções, todas as pessoas, para assim ser bem conduzidos na vida, bem sucedidos. Então, parabenizar vocês de modo especial pela paciência, pelo carinho, cuidado, né? Eu digo isso porque até a minha esposa é professora também, e eu volto e meio, a gente tem a oportunidade de ver o tamanho da dedicação, o amor com que se trata, né? O dia a dia, o cuidado, deixa a gente até para trás também, viu, Will? E acaba dedicando justamente à profissão, mas acima de tudo ao cuidado com os alunos. Então, é algo que é como daqui a gente vê, observa o vereador Calito fazendo a cobrança, que é toda a bancada, de estar contactando seus deputados, as suas lideranças maiores lá em Brasília, por estar fazendo essa convocação, acompanhamento daquilo que vai ser votado na quarta-feira. A gente percebe que aqui as bases trabalham uma ideia, os encaminhamentos para fortalecer, para valorização, e os nossos políticos acabam que não dando importância a isso e fazendo, querendo abafar, né, o grito, o desejo da sociedade, retirando direitos, né, não valorizando os profissionais, as pessoas que lutam no seu dia a dia. Então, aqui, mais uma vez, um abraço a todos os professores do nosso município, do país inteiro, mas de modo especial a nossa cidade. E também a todos os eletricistas, vereador Paulão. Paulão foi um bom eletricista, já levou alguns choques na vida, mas está de pé ainda. Parabéns. E aqui está o segmento do velho. O velho é discípulo, continua aí, velho. Parabéns em seu nome a todos os eletricistas de nossa cidade. E queria dizer que, não havendo mais nenhum assunto a tratar hoje, eu declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa semana, um bom trabalho, que Deus possa estar abençoando os nossos trabalhos e conduzindo o nosso município rumo ao crescimento, ao desenvolvimento, com a união de todos. Boa noite a todos.